E vocês vejam que eu dizia no início do meu pronunciamento que, embora esse movimento tenha várias bandeiras, e que bom que tenham muitas bandeiras, porque as necessidades e as aspirações são muitas, mas elas têm uma forte ligação entre si. Se a gente perceber pelas redes sociais, pelos cartazes, todos manufaturados, é uma outra coisa que chama atenção, não tem nenhum cartaz, uma faixa de pano, uma faixa que foi comprada, que foi paga, não. Os cartazes são feitos de forma manufaturada, ali na mão, cartazes de cartolina, cada um trazendo de forma mais, com toda a criatividade, a sua bandeira ou as suas bandeiras. Mas quais são essas bandeiras? Combate à corrupção, corrupção como crime hediondo, não a PEC, e Vossa Excelência tem um projeto nesse sentido, senador Pedro Tax, não a PEC 37, voto aberto, enfim, são temas que estão vinculados ao combate à corrupção. E a corrupção é a praga que drena os recursos que deveriam ir para esses serviços públicos essenciais da população, que é outra sorte de reivindicações dessas manifestações. Saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade urbana, de boa qualidade e barata, e segurança pública. Portanto, a gente percebe que há uma clara ligação entre essas bandeiras. Mas há uma irritação conosco, com classe política, com as autoridades, digamos assim, instituídas. E essa irritação, ela se reflete nos ambientes, naquelas parcelas mais radicalizadas, no sentido de querer invadir o Congresso, de querer invadir a Assembleia Legislativa, de querer invadir os palácios do governo, porque também, senador Pedro Tax, há um inconformismo porque essas pessoas estão percebendo que efetivamente as instituições não estão dando efetividade às coisas. A gente sabe que no Brasil isso é histórico, as pessoas mais ricas não vão para a cadeia. Existem inúmeros procedimentos protelatórios e não se efetiva as decisões da justiça. Muitas vezes, quanto tempo demora o Congresso Nacional demora para tomar determinadas decisões? A questão que nós estávamos discutindo aqui essa semana do FPE, que são as questões do Pacto Federativo, elas guardam, embora muitas vezes as pessoas não façam essa ligação direta na rua, mas elas guardam uma relação, sim, direta com essa agenda das cidades, porque nós estamos com os municípios vivendo uma situação de muita dificuldade, os estados com muita dificuldade, e nos municípios e nos estados estão os grandes investimentos em mobilidade urbana, na questão da saúde também. Então, nós precisamos refletir a pouca efetividade nas ações das instituições tais quais elas estão montadas. E aí vamos à reforma política. Uma das bandeiras, um dos slogans cantados aqui pela manifestação da última segunda-feira, e eu, o senador Inácio Arruda, senador Paulo Paim, senador Suplicy, ficamos aqui até a dispersão daquela manifestação, ela dizia: o povo unido governa sem partido. Ou seja, olha que recado para todos nós. As pessoas já não acreditam mais nos partidos, os partidos ficaram muito iguais, não marcam grandes diferenças. E o debate de reforma política que nós estamos fazendo há anos no Congresso Nacional é absolutamente fora da realidade, senador Capiberibe. Porque, veja bem, até aqueles parlamentares que julgam estar defendendo propostas mais avançadas defendem o financiamento público com lista fechada. Imagine, lista fechada que será definida por esses partidos políticos. Financiamento público para financiar esses partidos políticos. Então, nós temos que mudar o paradigma dessa discussão. E isso me lembra, senador Paulo Paim, o início do meu mandato. Primeira vez que eu reuni a minha equipe, eu tinha convidado o professor Otaciano Nogueira para nos ajudar, a pensar, e eu disse que uma das prioridades do mandato era a reforma política. Enquanto eu falava, eu ficava observando o que ele com um meio sorriso no rosto. E o professor Tarciano Nogueira é um grande cientista político e estava no Congresso Nacional há anos, desde a década de 60. E ele, quando eu acabei, eu falei, mas professor, não estou entendendo. Por que o senhor está rindo? Ele falou assim, porque todo início de legislatura é assim. Vem a bandeira da reforma política e essa reforma política, ela nunca acontece porque todos que estão aqui, todos que estamos aqui, estamos dentro desse sistema político. Então não há uma vontade sincera, verdadeira, um interesse verdadeiro de fazer as mudanças radicais que precisam ser feitas. As mudanças são mudanças pontuais, são mudanças casuísticas e são mudanças para perpetuar o status quo, para perpetuar as maiorias que eventualmente estão no poder, como é este caso agora do projeto de lei que ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e hoje o Supremo, por 7-3, entendeu que não caberia controle prévio da constitucionalidade, só posterior. Mas o que é esse projeto, senador Capiberibe? Que não uma vontade da maioria, construída de forma casuística, para prejudicar determinado grupo político que tem representação na sociedade, liderado, nesse caso, pela ex-senadora Marina Silva, ex-candidata à presidenta da República, e que pretende ser candidata à presidenta da República, para favorecer um grupo político que está no governo. É isso. E é contra isso que as ruas também estão se manifestando, contra a forma de legislar no parlamento brasileiro, contra esse casuísmo, que é um casuísmo permanente. Agora foi esse projeto, mas nós podemos dar outros exemplos de atitudes similares. E nós estamos, senador Paim, fazendo a discussão da reforma política com esse entendimento, se cabe lista fechada, se não cabe lista fechada, para esses partidos que estão absolutamente contaminados. Por isso, senador Petax, eu quero aqui, eu me associei hoje a uma ideia trazida por um conjunto de senadores, que me foi trazida pelo senador Cristóvão, de que nós devemos fazer isso, nós só faremos uma reforma política verdadeira no Brasil com uma constituinte exclusiva para isso, com regras claras, que as pessoas farão só para isso, com controles rígidos, para que não haja a influência do poder econômico na eleição dos que seriam os constituintes. E no meu entendimento, senador Pedro Taques, o que é que deve estar como no debate dessa reforma política? As manifestações das ruas, senador Paulo Paim, elas estão a dizer o seguinte, as pessoas não estão se sentindo representadas pelos partidos, querem ter o direito de terem candidaturas avulsas. E há um projeto do senador Cristóvão Buarque, nesse sentido, tramitando no Senado Federal. O Senado tem que discutir isso. Esse é um tema importante, está aí colocado. A questão do voto aberto. Vossa Excelência foi brilhante, senador Paulo Paim, no debate que travamos semana passada aqui. O argumento que historicamente vem sendo utilizado para justificar o voto secreto é a proteção do parlamentar contra a pressão do Poder Executivo. Ora, o mundo mudou. Este processo não fez que praticamente nenhum veto ao longo da história fosse derrotado. Os vetos foram mantidos nesse sistema. Agora, qual é a grande pressão hoje que o mundo mudou? É a opinião pública. É a opinião pública que está lá, que precisa saber como é que cada um de nós vamos votar, estamos votando, porque nós estamos aqui, em tese, para representá-los. Se a gente não exerce isso de forma aberta, nós vamos nos afastando. E aí está um dos motivos dessa crise de representação que estamos vivendo nesse momento. Tem uma outra agenda, senador Pedro Taques, E eu apresentei um projeto nesse sentido, senador Capi, que é o estímulo aos instrumentos de participação popular. Nós precisamos facilitar a participação popular na formulação legislativa. Hoje, para que a população apresente um projeto, precisa de um número de assinaturas que é o dobro do necessário para criar um partido político, que tem o monopólio da representação. O que é que nós estamos querendo? Reduzir isso à metade, para que, deputado Domingos Dutra, cumprimento Vossa Excelência, para estimular a participação popular. A participação popular que nós tivemos até hoje, senador Pedro Taques, foi sempre no sentido, senadora Ana Amélia, de melhorar de forma substantiva o nosso marco legal. A compra de voto, por exemplo, a captação ilícita de sufrágio, foi um projeto de iniciativa popular. A lei da ficha limpa, um projeto de iniciativa popular. Agora, hoje, é dificílimo um projeto de iniciativa popular em função do número de assinaturas. Nesta proposta, nós precisamos reduzir de forma substantiva o número de assinaturas para a participação popular. O recall. Nós precisamos fazer um debate sobre a implantação do recall. Se o parlamentar foi eleito e ele não está representando a contento a população que o elegeu, essa população deve ter a oportunidade e o direito de dizer se quer que aquela pessoa continue lhe representando. O voto facultativo. Hoje, as pessoas têm acesso às informações, todas as informações em tempo real, pelas redes sociais. Elas não podem, não devem ser obrigadas a votar. O voto deve ser um exercício, né, da vontade das pessoas e não pode ser uma obrigação. Apenas para citar algumas questões que eu entendo que devem estar no debate do que seria uma reforma política com outros paradigmas nesse momento, e ouço o senador Capiberi.
Meu líder da nossa bancada, senador Hollenberg, Vossa Excelência faz um diagnóstico preciso e preocupante desse distanciamento da representação política do povo. É verdade que os partidos políticos não estão lá, nem tampouco a representação sindical. Eu estou lhe apartando para fazer uma sugestão. Se não estão nas ruas os sindicatos e os partidos políticos, fica difícil a interlocução com o movimento. Eu, desde ontem, sugiro que nós proponhamos uma interlocução. E eu, desde ontem, que estou muito preocupado, porque a gente sabe que há um esgotamento. Eu diria até que os nossos partidos políticos envelheceram. A representação sindical, ela é restrita aos setores mais dinâmicos da sociedade. E a ideia, diante de um diagnóstico tão brilhante da situação, da conjuntura que nós estamos vivendo, eu sugiro que nós estabeleçamos interlocutores. A minha sugestão, pelas pesquisas que nós vimos, tanto o legislativo como o judiciário e o executivo, estão desgastados diante da opinião pública nacional, mas precisam entrar na interlocução, é preciso que essas instituições conversem com as ruas. E a minha sugestão, quem sabe, é sondar se a CNBB, a OAB, a ABI e outras instituições que ainda gozam do respeito da sociedade, para começar essa interlocução. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos alguém que procure a conversar com e ouvir a voz rouca das ruas e aproximá-la das instituições, para que a gente saiba exatamente qual é a pauta de reivindicação e que nós possamos nos posicionar. Eu tenho convicção que nós temos responsabilidade, nós somos 81 senadores aqui nessa casa, e temos responsabilidade com o momento político que o país está apresentando e não podemos nos omitir. Então, a minha sugestão é que a gente faça contato com a ABI, com a CNBB, com a OAB, para sondá-los à disposição de fazer essa interlocução com a voz rouca das ruas. Obrigado.
Senador Capiberibe, eu penso que nós devemos ter muita sensibilidade para captar essas mensagens, sabendo, inclusive, que essa interlocução ela é diferente, ela será diferente. Porque uma outra característica desse movimento, que não tem uma liderança ou não tem um conjunto de lideranças identificadas. Não, existem, como disse, todos são atores, são protagonistas importantes desse processo. É claro, eu acho que entendo o que Vossa Excelência diz, concordo que devemos buscar as instituições que ainda gozam de uma credibilidade com essa população para abrir essa interlocução e devemos estar aberto a todo tipo de diálogo com essas forças que queiram conversar com a gente. Mas essa foi uma dificuldade aqui da última segunda-feira, quando um grupo de senadores se propôs a buscar uma negociação, mas ia negociar com quem? O movimento era um movimento que não tinha uma liderança específica, era um movimento de massa que todos ali eram sujeitos. Agora, é importante refletir também, senador Capiberibe, que nós estamos vivendo um período de cooptação dos movimentos sociais. E se hoje não são os movimentos sociais que estão nas ruas para fazer essas reivindicações, é porque também os movimentos sociais perderam um pouco de força em função da própria relação com o governo. Os próprios movimentos sociais precisam também se renovar. Eu entendo que esse é o recado, é uma necessidade de renovação total. E eu concordo quando o senador Cacildo coloca que nós estamos vivendo também a consequência da antecipação do processo eleitoral. Sim, o país está vivendo uma situação complexa, e ao invés de estarmos todos aqui refletindo sobre isso, sobre os sinais que vinham, estavam grande parte dos atores preocupados com a questão de eleição presidencial, de eleição. Agora, é importante registrar, senador Paim, senador Magno, é que o que era sólido evaporou. Não há mais consistência nenhuma, não há quem consiga fazer um prognóstico adequado do que acontecerá em 2014, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses. A verdade é essa, porque com as manifestações que estão aí, nós precisamos efetivamente refletir sobre qual é a agenda daqui para frente. E ouço o senador Pedro Taques.
Senador Rodrigo, nós precisamos fazer...
Quando ele acabar, me dê 1 minuto.
Senador Rodrigo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre este movimento. Imaginem, os partidos políticos, na compreensão que nós temos hoje, eles surgem na Inglaterra por volta de 1688, com 2 partidos políticos, o Tory e o Whig, com a finalidade de ser uma entidade intermediária entre o povo, entre o cidadão, e aquele que exercia o poder naquele momento histórico. As associações, os sindicatos, com esta compreensão que nós temos hoje, surgem pós-Revolução Francesa, em 1789. Muito bem. Hoje, eu tenho dito aqui, cada cidadão é um partido político. Cada cidadão é uma associação, é um sindicato. Ele traz dentro de si todas as demandas e ele se manifesta através das redes sociais, através da internet, que é este fenômeno que nós ainda não entendemos. Os atuais partidos políticos, sem fulanizar o nome do partido político, sem generalizar também Os atuais partidos políticos, com raríssimas exceções, eles são instrumentos para aparelhar o Estado. Para aparelhar o Estado. Mais ou menos como uma capitania hereditária, como um feudo de um determinado ministério, de uma determinada secretaria de Estado. Nós precisamos discutir, aí eu concordo com o senhor, o sistema político. O sistema político. Não é o partido apenas, é a função do legislativo. A demora no processo legislativo. Um processo legislativo que demora 2 anos, 3 anos, não é um processo legislativo democrático. Este processo legislativo que nós temos hoje é o mesmo processo legislativo do início do século XIX. Este é um ponto que precisa ser considerado. Eu defendo, igualmente a Vossa Excelência, a necessidade de que nós tenhamos uma reforma política. Esta reforma política, para que nós, políticos, não interessa o partido, não interessa o cargo que ocupemos, possamos estar conectados, linkados, ligados com movimentos como este. Movimentos como este são democráticos. Agora, muitas pessoas entendem que democracia seja apenas votar e ser votado. Confunde democracia com exercício. Democracia é muito mais que isso. Democracia é dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana aqui tem um conteúdo moral e um conteúdo material. Esse conteúdo moral é direito de ter direitos, não ser violado. Uma expressão de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Direito de ter direitos. Dignidade em sentido moral e também dignidade em sentido material. O cidadão tem o direito constitucional a um piso mínimo de dignidade, um mínimo existencial, que é uma escola pública que possa ensinar, que é um hospital que possa, um sistema de saúde que possa curar, possa ser preventivo, uma segurança que possa lhe garantir. Mas, infelizmente, nós não temos isso. E tivemos, nos últimos 10 anos, um fenômeno importante. A classe média aumenta quantitativamente. E aí a classe média começa a exigir equipamentos públicos de qualidade. Não é muito importante, você passa aqui nesse estádio maravilhoso, e aí você anda 5 quilômetros daqui do Congresso Nacional, você vê a miséria. E, infelizmente, o governo diz que a miséria acabou. O governo diz que vivemos num país de classe média. Isto está equivocado, ao menos ao meu juízo. Também, Vossa Excelência fez referência à antecipação das eleições. Hoje tudo é eleição. Tudo é eleição. A Sua Excelência, Presidente da República, anda com um marqueteiro a tiracolo. Nas reuniões, o marqueteiro está presente. Reuniões institucionais como esta, em que o Conselho da República, previsto no artigo 89 da Constituição, precisaria ser chamado. Precisaria ser chamado. Nós temos que discutir isso. Agora, nós temos que afastar de movimentos como este os radicais. Aqueles que querem badernar, aqueles que querem perturbar. Agora, nós, políticos, precisamos nos atentar. Nós estamos desconectados da realidade aí de fora. Parabéns pela sua fala.
Agradeço, senador Pedro Taques, agradeço, senador Paulo Paim, a tolerância de Vossa Excelência. Entendo que, com muita humildade, nós devemos, sim, refletir. Mas nós devemos refletir não apenas sobre o que está acontecendo nas ruas e sobre o recado das ruas, mas, sobretudo, nós devemos refletir sobre nós, sobre as nossas condutas, sobre as nossas atividades, sobre os procedimentos nossos enquanto seres políticos e nossos enquanto instituição política. E o que está claro é que a população quer algo completamente diferente do que tem sido a política, os políticos, os partidos políticos e as instituições da forma como atuam neste momento. Era essa a reflexão que eu gostaria de fazer, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a tolerância de Vossa Excelência.